Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Está a pensar em comprar uma bicicleta para se deslocar, por exemplo, para o trabalho ou para evitar pegar tanta vez no automóvel ou evitar viagens em transportes públicos? Não sabe se é melhor comprar uma bicicleta elétrica ou convencional? Então continua a ouvir, este episódio é para si.
Podcast Away.
Olá, Paulo Passarinho. Pelo número de bicicletas vendidas e fabricadas em Portugal, este é cada vez mais um meio de transporte escolhido pelas pessoas que têm que fazer deslocações relativamente curtas diariamente. Dados estatísticos comprovam também isso, nomeadamente na utilização de ciclovias, por exemplo. Mas quando se pretende comprar, percebemos que as opções são muitas. E ainda mais se tivermos dúvidas se o melhor é comprar uma elétrica ou uma convencional. Vamos então ajudar os ouvintes. O que é que temos que ter em conta na altura de comprar?
Olá, Nuno. Bem, antes de mais, temos que acabar com o mito inicial desde já. Seja elétrica, seja convencional, vais ter que pedalar.
Okay? Certo, isso é bem visto.
Convém dizer isto desta forma, que há quem me pergunte
se não compro uma moto.
Exatamente, há quem me pergunte, pá, mas eu compro a bicicleta elétrica, pá, e depois vou deixar de pedalar. E a minha resposta costuma ser essa: não, compras uma scooter ou uma moto, que essa sim não precisas pedalar mesmo de todo em todo. Pronto, fora esta brincadeira, é importante, porque não é bem uma brincadeira. As bicicletas elétricas têm um método de assistência e, portanto, isso é que é importante dizê-lo, e não vão ser um substituto das tuas pernas. Quando acabar o método de assistência, se estiveres na subida mais íngreme do país, pois ou tens pernas ou vais ter que começar a descer.
Então, sim, e tem que ter em conta que o facto de ter ali uma bateria vai fazer com que pese mais do que uma convencional. Portanto, se tem vantagem enquanto tem bateria, fica com desvantagem a partir da altura em que perde essa bateria. Portanto, o saber a distância que vamos ter que utilizar diariamente é importante para esta decisão.
E acima de tudo, para além da distância, que é fundamental, para que é que tu de facto queres a bicicleta? Porque tu repara que quer uma quer outra tem, tu podes divertir, e portanto às vezes também há uma ideia errada que a bicicleta elétrica é só para quem tem que fazer trajetos bastante grandes ou que tem que ter ali uma assistência no dia-a-dia. Não é verdade, até em Portugal já existem projetos em vários locais de bicicletas elétricas. Tu podes alugar para fazeres, inclusive, trilhos bastante complexos de todo o terreno. E portanto, aqui a questão é tentar perceber para que é que de facto queres a bicicleta. Primeiro ponto, uma convencional é sempre mais barata que uma elétrica. É, portanto, é o primeiro ponto que é preciso dizer. É sempre mais convencional, vírgula. Dependendo do objetivo que tens,
claro, porque depende da marca, do que é que queremos fazer, das condições, da fábrica, de tudo e mais alguma coisa. Mas sim, assim, de uma forma média, é mesmo isso. O meu elétrico é sempre mais caro.
É porque tem essa parte, tal como é sempre mais pesada, ou não, mas pronto, teoricamente é sempre mais pesada, porque tem a bateria e tem o motor. E depois tem a questão do custo. Mas lá está, também tens bicicletas convencionais hoje em dia, sem qualquer assistência. Ou teoricamente sem qualquer assistência. Houve aí uma muito falada há uns anos que não tinha assistência e ganhou a Volta à França. Mas isto para dizer que, pronto, fora essa brincadeira, nas bicicletas convencionais tu tens milhares de preços, tal como tens nas elétricas. E portanto, ponto número um, tens de pedalar. Ponto número dois, tens de perceber exatamente para que é que queres a bicicleta. E em função disso, depois tu tens um conjunto de diferenças. Vamos começar logo pela parte mais ciclável, se é que podemos dizer assim, qual é a grande diferença entre uma e outra em termos daquilo que é tu poderes fazer distâncias. Tu, se fores um ciclista de a primeira água, ou seja, daqueles que é as primeiras vezes começas a sair à rua, tu vais apaixonar-te pela bicicleta elétrica muito rapidamente. Porquê? Porque a assistência que o motor te vai dar permite que tenhas grande parte dos percursos com dás ali umas pedaladas e ela aguenta ali a velocidade e tu fazes. Isso é bom porque permite fazer grandes distâncias, permite fazer maiores distâncias. E portanto, não há muito tempo, até dei o exemplo que era possível fazer a Costa Vicentina de bicicleta, e houve várias pessoas que diziam: pá, sim, se eu tiver experiência suficiente para. Não, tudo depende, de facto, do número de horas que vais fazer a atividade. E depois lembraste que a bicicleta elétrica, a assistência é finita. Quando acabar a bateria, acabou-se a assistência e, portanto, tens de continuar a pedalar.
A assistência são as pernas, não é?
Pronto. O que é muito importante? É importante nós pensarmos que, a partir do momento em que estamos a falar de peso, e aqui entra uma coisa que eu acho que é importante dizer, a partir do momento em que estamos a falar de peso, nós temos que pensar entre os homens, mulheres, estatura alta, estatura baixa, nós temos estaturas diferentes, e há pessoas que se vão adaptar bastante bem ao facto de a bicicleta elétrica ser ligeiramente mais pesada, ou bastante mais pesada, dependendo daquela que tu fores adquirir. Outras não, outras se calhar vão até ter menos esforço, na verdade. Quando tu não tens assistência numa bicicleta elétrica, tens muito mais esforço do que numa bicicleta convencional. É preciso dizer isso, porque ela é mais pesada. Isso é mais, nós já falámos, inclusive, por exemplo, das rodas, não é? Nós já falámos no outro podcast sobre as rodas das bicicletas. Tu, para teres uma bicicleta elétrica que tenha uma estabilidade e tenha um conjunto de... e que possa também ter ali alguma certa estabilidade da velocidade, por assim dizer, ela vai ter uma roda um bocadinho mais larga. Tu também podes ter rodas mais largas numa bicicleta convencional, tudo depende para que é que de facto queres utilizá-la. Mas estamos a falar de peso, uma vez mais, e portanto é importante pensar nisso. Vale a pena eu investir, se calhar, numa bicicleta convencional mais leve e que não me permita fazer tantas distâncias, mas que nas distâncias que eu faça seja leve o suficiente para eu, se precisar de cartá-la às costas, levá-la às costas, ou se precisar de parar e de repente arrumá-la em cima do carro, não ter um grande esforço, porque se optares por bicicleta elétrica só porque ela te dá ajuda, tens que pensar nisso, que é, ok, e onde é que eu a levo? Tens que a pôr em cima do carro como as outras. Cuidado, e se ela tiver um peso superior, convém pensar nisso. Quando nós decidimos as bicicletas, uma das coisas importantes é isso, é tentar perceber se podes com ela, literalmente falando, ver a estrutura, a nossa estrutura física, porque é diferente. Nem sempre é verdade que o facto de ela ter a assistência vai ser mesmo bom para ti. Depois também tem a ver com o que é que tu queres. Tu, se quiseres fazer exercício, tu repara, uma bicicleta convencional pode ser mais exigente fisicamente, teoricamente, ser mais exigente, mas tu tens bicicletas convencionais, até pelo sistema de mudanças que hoje em dia tem, o sistema de suspensão que tem, são extremamente confortáveis e extremamente práticas, tu podes utilizar sem um esforço físico por aí além, não é? E nas bicicletas elétricas o mesmo, tens umas que a assistência é melhor, umas que a assistência é pior. A grande vantagem é teres essa assistência, é ela existir, e portanto se tu no teu dia-a-dia tiveres umas subidas grandes para fazer, ela vai ajudar-te.
Eu acho que essa é a parte essencial, que é a questão das subidas, digo eu. Eu acho que poderá ser vantajoso se a utilização da bicicleta for, por exemplo, para levar para o trabalho e depois para voltar para casa, poderá ser mais vantajoso a questão da parte elétrica. Porquê? Porque não é de se calhar tanto para o cansaço, é para não chegar ao trabalho todo transpirado, por exemplo. E essa é uma questão essencial. Os trabalhos, normalmente os locais de trabalho não têm um chuveiro depois assim que chegas para ir tomar um banho. E portanto, se o teu percurso for com muitas subidas ou algumas subidas, essa decisão pode ser importante de uma elétrica ou não. Se for a direito, se calhar poupas mais algum dinheiro, não compras uma elétrica XPTO, compras uma convencional, e se for um caminho a direito, portanto, sem grandes subidas, se calhar também não tens grande esforço também para fazer o trajeto.
Tu costumas agora ver uma oferta relativamente recente de bicicletas de um aspecto mais clássico e elétricas. Uhum. Quando começou a aparecer a grande boom de bicicletas elétricas, grande parte delas eram mais tipo as chamadas BMX, Cross. Uhum.
Porque mais robustas,
eram mais robustas, eram mais grossas, permitiam-te, lá está, as tais incursões de fim de semana maiores. Epá, querias ir fazer uma descoberta ali pela serra, e a verdade é que te ajudava a subir um trilho, ajuda-te a passar por cima de um monte de pedras, portanto ajuda, e bastante, faz toda a diferença. E agora vês uma nova geração de bicicletas elétricas, ou pelo menos agora vê-se mais, clássicas, num aspecto mais convencional, e onde há uma grande vantagem. Tu repara, tu se tiveres que fazer uma pequena mini transporte cidadino, que seja de entregas, ou então, ou até mesmo tu pisas as compras e tiveres um cestinho, é completamente diferente. Se puderes no cesto colocar uma alcofa que tem um certo peso, e na bicicleta elétrica tens essa ajuda, do que tu teres a alcofa nesse cesto, mas quem está a fazer o esforço para a bicicleta andar para a frente é as tuas pernas, apenas e só. E portanto, tu agora tens estado a ver isso. E outra coisa que é curiosa é que também há cada vez mais ofertas de bicicletas que já não parecem bicicletas elétricas. As primeiras, como tu dizes, além de terem um aspecto maçudo, um aspecto de aquelas primeiras bicicletas de cross bastante grossas, tu hoje tens bicicletas onde a bateria está de tal forma dissimulada que tu quase não notas a diferença. E portanto isso é um ponto bom também no aspecto daquilo que é o teu dia-a-dia, de poderes utilizá-la. Isso é muito interessante. Depois, tu falavas na questão de chegar suado ao trabalho. Eu diria que, tu repara, uma bicicleta elétrica vai-te fazer puxar mais por ti também. Apesar de haver alturas em que, sim, ela te ajuda, mas eu também acho que vai começar a ser mais desafiante. Uma das vantagens que eu vejo também na bicicleta elétrica é tu poderes ir mais longe, poderes começar a fazer mais no teu dia-a-dia. Se calhar, nós no outro podcast falámos nas trotinetes de fazerem ali o last mile, a última milha, ali o último quilómetro, aquele percurso citadino que são só ali tipo uns metros, não é? São só ali tipo um quilómetro ou dois. Tu com uma bicicleta elétrica podes equacionar, fazer um dia inteiro, fazeres uma distância, se calhar 30 km e chegares, como tu dizes bem, sem estar suado. E numa bicicleta convencional isso não é possível. Ok? Depois, uma das diferenças que é preciso perceber é, na bicicleta convencional, tu só tens de preocupar onde é que a paras. Colocas-lhe uma corrente, colocas-lhe um alarme, colocas-lhe uma coisa qualquer e tudo bem. Com uma bicicleta elétrica, atenção, tens que primeiro perceber se ela pode tirar a bateria ou não. É importante que possa. É importante que a possas levar. Porque se a deixares na rua com a bateria e com à vista, podem-te roubar a bateria. E, portanto, aí é preciso ter esse cuidado. Portanto, uma das grandes diferenças é que uma delas exige, em questões de segurança, maior atenção do que a outra. Esse é um facto. Depois, porque nós falámos de valor, é claro que tu, numa bicicleta convencional, tens bicicletas convencionais, todos os tipos, desde 100 euros, se calhar a 10 mil euros, não estou aqui a dizer um disparate. E nas elétricas, idem aspas. Mas a elétrica, pelo facto de ser uma novidade, ou pelo menos mais novidade neste momento, não é uma novidade, já existem há bastantes anos, também são mais apetecíveis. E, portanto, é preciso ter um cuidado redobrado. Portanto, quando pensas e equilibras e pensares se vais comprar uma ou outra, atenção onde é que as vais deixar parqueadas, paradas, no teu dia-a-dia. Porque uma chama mais atenção do que a outra para os amigos do alheio.
E essa questão é importante porque leva-nos às bicicletas dobráveis, que também existem com o apoio elétrico e se calhar são, para quem vive numa cidade, a melhor opção, que é eu poder chegar a uma casa, dobrar a bicicleta, ela dobra ao meio, portanto, pelo menos é aquela que eu estou a visualizar, dobra ao meio e consigo transportá-la para o elevador, para as escadas e levá-la para casa e deixá-la lá um cantinho dentro de casa. Se for uma bicicleta do seu tamanho normal, já será mais difícil acartar as escapas, as escadas, meter no elevador. Se não tiver garagem, tem que arranjar uma solução, ou deixo na rua agarrada 20 cadeados e, portanto, isso é um problema. Portanto, também é opção essas bicicletas urbanas dobráveis, também existem elétrica.
São opção, mas lá está. Uma vez mais, temos que ver para que é que a queremos utilizar. Uma bicicleta dessas, a autonomia é menor, sempre, não há comparação possível com algumas que estão convencionais, elétricas, que têm autonomias bastante elevadas. E depois tem outra coisa, que tem a ver com o conforto. Atenção, a grande parte dessas dobráveis, conforto é uma coisa que não nos assiste muito. Eu diria testa primeiro para ver se estás satisfeito com aquele grau de conforto. Se calhar poderia ser agora aqui, epá, mas eu tinha nenhuma que é confortável. É, está bem, mas comparativamente com uma elétrica convencional, sem ser dobrável, que possa ter um conjunto de elementos de conforto, nomeadamente em termos de suspensão, ao nível daquilo que tens na bicicleta convencional, não tem qualquer comparação possível. E, portanto, são opção na parte de guardar. É uma opção interessante quando tu consegues, da mesma forma que já falámos no outro podcast, trotinete, dobrar e colocar na bagageira do carro. Tens bicicletas dessas dobráveis que consegues, de alguma forma, que fique na bagageira de alguns carros médios, de certeza. Tem essa vantagem e tem uma vantagem que é o peso. Pronto, que é importante, como tu dizes, para poderes de repente agarrar nela e, se tiveres por um motivo qualquer, na verdade ir apanhar um autocarro ou apanhar o barco, podes levá-la. E não é a mesma coisa que teres que levar ao lado uma bicicleta pela mão, ou conseguires levá-la. Basicamente, algumas dessas têm, inclusive, têm uns sacos, quase tipo certo, saco de desporto, bastante discretos, diria. E tu consegues praticamente fazer, levá-la às costas. Tens é que ver se esse peso é um peso admissível, foi isso que eu acabei de dizer. Mas isso é uma vantagem, esse tipo de bicicletas. Eu penso que tens que primeiro ponderar os prós e os contras para poderes escolher as dobráveis. Tem desvantagens em termos de conforto, em termos de aquilo que tu podes fazer com ela, na verdade. E portanto não é muito fácil encontrares uma dobrável, por exemplo, que amanhã, se quiseres ao fim de semana pegar com os amigos e dar uma volta à serra, não vai ser fácil encontrares uma que permita. E portanto tens de tomar decisões. Quando, antes de gastares o dinheiro, queres a bicicleta para o dia-a-dia na cidade, e tens a limitação de onde é que a guardas, e portanto é ótimo pô-la na bagageira
e carregar, por exemplo,
e
também
carregar,
não?
Uhum. Ou na verdade precisas apenas isso, ou na verdade queres ter essa mobilidade durante a semana, mas ao fim de semana queres à mesma não ter que comprar uma segunda bicicleta para ir com os amigos dar uma volta à serra.
Uhum. Então, questões também a ter em conta: a manutenção. Manutenção, assistência. Uma convencional tem um tipo de assistência, uma elétrica tem um bocadinho mais, por ter a parte elétrica, digamos assim. Portanto, também ter em conta onde é que vamos fazer assistência, que não seja tal como os carros, não seja uma oficina longe, não é? E se tem, de alguma forma, componentes que nós facilmente conseguimos tratar, ou resolver, ou substituir, não é?
Estás a tocar num ponto muito importante, porque uma bicicleta convencional, bem tratada, é para a vida. Ou pronto, se for de boa qualidade, é para a vida. Ou seja, quando digo para a vida...
E nós temos ótimos fabricantes em Portugal, não é? Nós fabricamos muitas bicicletas em Portugal.
Temos, e é muito frequente. Eu, quando digo para a vida, é muito frequente nós, com orgulho, deixarmos a nossa bicicleta aos nossos filhos. É uma coisa que podemos fazê-lo, e já passaram 20 anos ou mais. Porquê? Porque são de boa qualidade. E porquê? Porque a manutenção é uma manutenção relativamente simples. Também é um conhecimento que se pode transmitir, porque é um conhecimento simples de manutenção. E isto nas convencionais. E portanto isto é uma questão que é preciso pensar, que é convencional. Tu podes, quando fazes investimento, até podes fazer um investimento numa bicicleta convencional, mas com uma qualidade melhorzinha, de modo a que te assegure mais longevidade do produto. E ao mesmo tempo, quando pensas numa elétrica, qual é a questão? Primeiro, tal e qual, a partir do momento em que tem uma bateria, a bateria tem uma longevidade. Portanto, essa bicicleta não vai ter a longevidade em termos de utilização que tem uma convencional. É preciso dizê-lo. E o que é que pode acontecer? Pode acontecer que seja fácil trocar a bateria. Ou seja, que o construtor, o fabricante da bicicleta, já tenha previsto essa questão e diga: estas baterias duram 7 ou 8 anos e nós já temos previsto trocar. Cuidado, porque, como nós sabemos, os modelos mudam praticamente em 6 meses. E pode acontecer que daqui a 6 anos eles, para conseguires ter uma bateria, caso a tua tenha um problema, demore bastante tempo para conseguires obter. E repara, pode invalidar inclusive que ela funcione em condições. Ou seja, que ela não funcione sequer sem a bateria. Algumas, inclusive, o facto de não terem a bateria não é estar descarregada, é não a terem montada, faz com que elas depois não funcionem. E portanto é preciso ter algum cuidado com isso nas elétricas. Depois, como tu disseste muito bem, não há muito a fazer de diferente numa bicicleta convencional ou numa elétrica na parte mecânica delas. As caixas são diferentes, a forma como tu fazes as mudanças são diferentes, nos casos são completamente diferentes, porque um mecanismo elétrico tem uma forma diferente de funcionar e portanto são diferentes. Mas eu acho que uma oficina que esteja habilitada a trabalhar com uma convencional pode facilmente trabalhar com uma elétrica, excetuando quando chega à parte elétrica, passa aqui as redundâncias todas, porque aí sim tem que ter um conhecimento que pode não ter relacionado com o fabrico em si, quer da bateria, quer do motor elétrico. É preciso algum cuidado e uma vez mais, onde comprar, ter a certeza que tem essa assistência.
Então vamos fazer o resumo. Para que as pessoas consigam rapidamente pensar no que qual é a melhor opção que têm a tomar. Essencialmente falamos aqui de pessoas que queiram uma bicicleta. Não estamos a falar de desporto de alta competição, portanto estamos aqui a falar de soluções para quem queira fazer deslocações, quer para o trabalho, quer algum lazer, ou porque está em meio urbano. Orçamento, o que tem ou não para gastar, distância,
utilização, se é mista ou se é só para durante o dia-a-dia da semana. Mista, entenda-se, ir este fim de semana dar uma volta.
Exatamente. Tipo de percurso, se tem muitas subidas e descidas ou se é a direito. Onde guardar?
onde guardar, barra, onde carregar, se precisares de carregá-la durante o dia.
Exatamente. E depois, durante a noite.
É? Durante a noite, exato.
A questão da segurança durante a noite. Mais essencial, manutenção, se tem sítio ou local próximo para conseguir fazer essa manutenção, e se a própria pessoa também poderá saber. Mudar um pneu é relativamente simples, mexer num sistema elétrico pode ser um bocadinho mais complicado. Este basicamente o resumo que temos para fazer de coisas que tenho que pensar.
Acho que fizeste bem o resumo.
Ler muito bem as letras pequenas e pensar muito bem naquilo que quer fazer. Como é óbvio, se calhar uma bicicleta de BTT não faz muito sentido para andar diariamente numa ciclovia, até porque o pneu vai criar muito mais atrito. Mas se calhar uma de ciclismo também não é propriamente a melhor opção para fazer 2 ou 3 quilómetros para levar para o trabalho. Portanto, o ideal é refletir de facto muito bem, porque as opções são muitas neste momento, para todos os preços, para todas as carteiras, as opções são de facto muitas. Portanto, penso muito bem antes de agir.
Sim.
Podcast Away.
Esperemos que tenha ficado esclarecido e que, se for caso disso, consiga tomar agora uma decisão mais consciente. Pode espreitar outros episódios na página da Rádio Comercial, na página da Away ou em agregadores de podcast. E há novidades todas as sextas-feiras. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.